E a gente vai falar sobre pensão alimentícia. Entrevista. Doutor Alci, mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Neide. Bom dia,
os ouvintes. Olha.
Tá vendo? Tá vendo?
Bom dia, Neide. Bom dia, os ouvintes da Rádio 106 FM.
Prazer enorme, né, doutor Alci?
É muito bom estar aqui com vocês.
Falar de pensão alimentícia é algo bom ou desconfortável para o senhor, doutor Alci?
Até aqui tem sido muito bom, Neide. Até aqui tem sido muito bom. Eu confesso que eu tenho uma satisfação em falar sobre isso.
Agora, antes de entrar no assunto específico, doutor Alci, o que é que você achou aí dessa nova PEC que estão querendo colocar? Não é PEC, é uma proposta, deixa-me ver aqui, com relação a... As mulheres, né? É PEC mesmo, em Brasília, com relação às mulheres, aqui proíbe a candidatura de quem praticou ou pratica violência contra as mulheres.
Neide, eu entendo o seguinte, a população ela tem que ser livre para votar. Eu acredito que essa, em razão da violência doméstica, a pessoa não ser elegível, isso não se relaciona diretamente com o pleito. Eu acredito que a proteção à mulher é algo digno, é algo valoroso, mas sempre tem que ser voltada para atividades
mas
que relacionam.
Não é votar, é se candidatar.
É isso, é. Uhum. Vai votar, eu tenho que votar. Então, exemplo, eu agredi a minha esposa, estou respondendo um processo de Lei Maria da Penha, né? Com base na Lei Maria da Penha. E eu não posso ser candidato, porque eu não posso ser votado.
Você acha que passa?
Não, eu acredito que independente de passar ou não, eu acredito que não tem nada a ver com o pleito. Eu acho que a gente tem que pensar em pessoas que trabalhem em questão de honestidade no lidar com a coisa pública, etc. Essa questão da violência doméstica, o processo deve seguir tranquilo, porque ele não implica com a vida pública da pessoa. É o meu ponto de vista. Outras pessoas podem até discordar. Mesmo eu apoiando toda a atividade contra a violência contra a mulher, tá? Eu não vejo como algo relacionado, tá? É algo que não se relaciona, é algo diferente.
Mas vão entrar com essa PEC?
Vão fazer o pedido, né? Mas eu acredito que não deve prosperar em razão disso. Acho que nós devemos pensar assim, qual é o proceder do candidato, né? O quanto que tem de honestidade, o quanto que ele mexeu com a coisa pública, quanto que ele tem experiência. Atividade dele que se relacione com a política. Nós estamos misturando muito as coisas. Porque muitas vezes o candidato tem um filho, um parente ou alguém que é desonesto, o pessoal quer responsabilizar o candidato. E a gente tem que separar. Cada pessoa é uma pessoa, cada situação é situação. Eu creio que qualquer proteção à mulher digna é válida, mas você impedir que alguém se candidate em razão de uma violência doméstica, isso não reflete nada em razão da profissão da pessoa.
Será que isso...
Porque aí você vai imaginar assim, daqui a pouco eu não posso ser professor porque eu agredi a minha esposa, não posso ser policial porque agredi a minha esposa, ou que tive alguma violência contra a mulher. Então eu creio que são atividades diversas e nós precisamos pensar sempre assim. Quando se relacionar, tudo bem, mas quando não se relaciona, eu não posso imputar uma responsabilidade dessa forma, desse tipo.
Será que isso está voltado para o que Bolsonaro fez com relação à deputada?
Mas aí nós temos o poder do voto. Uhum. Eu acredito que nós damos muito pouco valor ao voto. Nós acreditamos que qualquer pessoa que se candidata pode ser eleito. E a realidade não é esta. Nós precisamos trabalhar conscientização política para que as pessoas votem bem, tá? E não fique aí criando a cada dia mais um subterfúgio, um meio transversal para impedir que alguém se candidate.
Mas isso eliminaria alguns candidatos, ou seja, muitos candidatos.
Sim, eu não estou dizendo que não eliminaria, mas há uma diferença entre ele ser um agressor, a mulher, e ele ser um bom gestor público. Há uma diferença muito grande entre você tirar uma pessoa em razão da agressão e não em razão dele ser um gestor público. Eu vou lhe explicar dando um exemplo concreto de ontem. Talvez a pessoa esteja até nos ouvindo, seja nosso ouvinte. Ontem eu atendi uma moça que ela estava questionando que o pai do filho dela é ex-detento, cumpriu pena e tal, já voltou para a sociedade. E ela queria saber comigo como ela vai trabalhar esse relacionamento do pai agora com o filho. Eu falei, ele continua sendo pai, ele não agiu contra a criança, ele continua tendo todo o direito sobre a criança. E muita gente confunde, porque ele cometeu um crime qualquer e não pode mais ser pai, não. Ele continua sendo pai, continua tendo direito, continua tendo todo o poder familiar que eu tenho, né? Ele também tem. E a gente tem que separar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente não pode misturar.
E as realidades têm que ser encaradas, né?
Exatamente.
Na criação de filhos.
Isso. A mulher, ela deve denunciar qualquer tipo de violência que ela venha a sofrer. Deve denunciar, deve ajuizar a ação, sim. Deve representar, deve levar a última instância dentro de uma razoabilidade, mas tem que denunciar, sim. Independente de classe, de situação social, de grau de educação, deve denunciar. Agora, um bom gestor, ele pode ser, inclusive, solteiro. Um bom gestor, ele não precisa ser casado. Nós que criamos esse espelho. E, de repente, o gestor, ele é um excelente gestor, mas teve um probleminha com a mulher, não vai poder mais ser gestor. Vamos devagar. Vamos devagar, porque aí você vai pensar daqui a pouco, ele não pode ser policial, ele não pode ser delegado, ele não pode ser juiz, ele não pode ser promotor, ele não pode ser advogado, não vai poder ser nada. Tá? Então a gente tem que ir devagar com as coisas, colocar tudo no seu devido lugar.
Quando é devido pensão alimentícia ao filho, doutor Alci?
É devido pensão ao filho ou ao menor. Ainda vou abrir um pouco mais a discussão, desde porque isso foi um fato polêmico em sala. Porque assim como eu hoje tenho uma obrigação para com o meu filho, no futuro, caso eu tenha uma doença grave ou caso eu não tenha condições de me manter, o meu filho também é obrigado a me prestar alimentos. Então os alimentos não é só para aquelas pessoas que são crianças, também os idosos, se eles não tiverem capacidade para sustentar a própria vida, eles também são dignos, têm um direito, tá, de receber os alimentos. Isso é algo muito curioso, porque eu explicava para os alunos assim: hoje algumas pessoas falam assim, eu não quero o alimento do meu pai, eu não quero a pensão, né? Por algum motivo, às vezes por orgulho, às vezes por ego e tal. Mas no final da vida, se o pai precisar do filho, o pai terá direito. Então é importante que a gente, cada um cumpra o seu papel no momento certo. Aquele que é pai, que possa prestar alimentos para o filho, seria interessante que fosse um ato de amor, um ato de liberalidade mesmo, não precisasse ajuizar uma ação, tá? E a mulher também, se ela não tiver com o filho, ela também deve alimentos para o filho.
Mas geralmente os pais nunca obrigam seus filhos a pagarem pensão para eles.
Neide, tem casos aqui na cidade mesmo, vamos ter como referência a Guanambi região, que nós temos um idoso em uma situação muito difícil, que tem vários filhos e que está aí pleiteando o alimento dos filhos. Não acontece quando os filhos são responsáveis, quando os filhos assumem, até pelo vínculo afetivo, a responsabilidade pelos pais. Mas nem todas as pessoas têm essa responsabilidade.
E aí esqueceu dos pais, os pais estão...
Aí você pode. Aí me procurou a gente lá no núcleo, sempre que a pessoa tem baixa renda, nós atendemos pessoas nesse perfil, nós então ajuizamos a ação, tá, pleiteando alimentos do pai em desfavor dos filhos.
Qual que é o procedimento para se receber a pensão alimentícia, doutor Alci?
Primeiro eu preciso ter o vínculo de responsabilidade, normalmente o vínculo familiar, hoje também se reconhece o vínculo afetivo. Então você que conviveu com alguém, como uma criança durante muito tempo e criou um vínculo afetivo, você pode prestar alimentos a essa criança, ela pode exigir, mas se você é filho, seja filho adotivo ou seja filho natural, você também tem direito a receber alimentos. E no extremo, o idoso ou aquela pessoa que tem uma dificuldade física, uma deficiência, ela também é digna de alimentos, mas em razão dos filhos. Tá? Essa situação de alimentos, ela é muito curiosa. E eu trago a seguinte reflexão, né? Supondo que eu pague alimentos para meu filho, a minha atual companheira, né, suponha que eu tenho um filho fora do casamento, a minha atual companheira, em regra, como minha família, ela vai achar que qualquer valor que eu dê pro meu filho vai ser pouco ou vai ser muito. Sempre. Não importa se é 100 reais, se é 1.000 reais, se é 300 reais. Sempre a família de quem dá acha que é muito.
Entendi.
Mas, no entanto, a família de quem recebe, que sabe a realidade que é criar uma criança, o que é pagar escola, remédio, alimentação, sabe que é pouco. Então, quem tem filho sabe que 100 reais você não cria uma criança. 500 reais você não sustenta uma criança.
Com certeza.
Né? Mas quem dá sempre acha que está dando muito. Uhum. E quem recebe sempre é pouco. Sempre temos essa tensão, essa relação. Uhum. Tá? E que é difícil, porque a nossa sociedade não consegue compreender que os alimentos não é para a mãe ou para o pai. Os alimentos é para o filho. Então, filho, ele não pode ter perda de qualidade de vida.
Qual é o percentual que é acordado? É,
não temos um percentual fixo, tá? Uhum. Nós temos um limite de até 30%, mas pode chegar a mais se a criança tiver um problema de saúde, e também pode ser menos, a depender do potencial que o pai tenha.
Entendi. Tá?
Mas a grande dificuldade não é nem quanto o pai recebe ou quanto a criança recebe. A dificuldade é que sempre se pensa que está dando muito, sempre. E a mulher sempre vai achar que é pouco. E a gente sabe que é difícil criar filho, né?
Com certeza.
Tem muito gasto. Como você falou aí, é o Wizard, é açaí, é escola, é transporte, é lazer, é viagem, né?
Aniversário dos amigos.
Aniversário dele e dos amigos.
É, tem, né? Tudo isso.
Entendeu? Então, assim, é importante que se pense no bem-estar da criança.
Como que é feito o cálculo, doutor Alci?
Inicialmente, nós verificamos quanto a criança precisa, tá? Se for uma criança muito tenra, idade tenra, quanto que gasta de fralda, vacina, remédio, alimentação. Geralmente, criança muito pequena, alimentação é só o leite materno. E aí nós fazemos um cálculo e vemos quanto que o pai recebe por mês pelo seu trabalho, e fazemos aí sim uma ponderação de necessidade e possibilidade dos alimentos.
E para quem está desempregado?
Para quem está desempregado, sempre o valor será fixado com base no salário mínimo.
Uhum.
Tá? E é interessante entender, Neide, que todo mundo sabe que alimentos leva a pessoa à prisão. É o único tipo de prisão civil que nós temos no direito brasileiro hoje.
E que é eficiente.
E que é eficiente. Mas nada impede que essa conduta de não prestar alimentos seja vista também como abandono material, que aí já é um tipo penal, já é crime. Então a pessoa pode ser presa tanto pela pensão e também pode responder a um processo por abandono material.
Se a criança ficar com o pai, a mãe é obrigada a pagar a pensão?
Evidente. Que os alimentos não é para a mãe, o alimento é para a criança. Então, quem está sem a criança, normalmente, deve pagar alimentos. Agora, é muito comum que o homem, ele não busque esse pagamento dos alimentos por parte da mãe. Que é um equívoco, porque o valor não é dele, o valor é para a criança. Uhum. Eu sempre recomendo que o pai ou a mãe que detenha a guarda da criança, que sim, que cobre os alimentos e que deposita numa poupança lá para a criança, se você tem condições financeiras de não precisar gastar esse valor, que deposite lá, que seja 100, seja 50, seja 500 reais, deixa lá na poupança, que quando a criança completar os 18 anos, você fala assim: olha, esse aqui é os alimentos que o seu pai ou que a sua mãe pagou para você a vida inteira. Eu nunca precisei, porque eu trabalhava, tinha minha atividade, sustentava a casa, mas aqui está o que é seu. Porque aquele valor não é do adulto, não é da mãe, não é do pai, e sim do menor.
Quando a mãe não trabalha?
Aí, quando a mãe não trabalha, ela também tem a obrigação, Neide. A obrigação com o filho, Neide, é uma obrigação eterna.
Louco que fez, tem que dar conta, né?
Como diz o ditado, aquele que pariu Mateus, que balança.
E Mateus tá sendo balançado.
Não é? E aí você tem que pensar sempre, se você não quiser pagar alimentos, a única saída que você tem é não fazer um filho. Se você fez um filho, você tem que pagar. Ou paga morando, ou paga não morando com o filho.
Uhum.
Porque morando você tem que pagar, né, Max? Você vai comprar o leite, vai comprar o pão, vai comprar uma fruta. E estando ausente, você deposita na conta da mãe do menino e, né, acompanha esse pagamento, o que ela vai fazendo com esses valores.
Quando é que acaba a obrigação de pagar a pensão alimentícia?
A obrigação, ela acaba em algumas circunstâncias. Primeira circunstância, quando o menor, ele começa a trabalhar, tem carteira assinada e já demonstra a capacidade de se manter. Então, aí o pai ou a mãe perde a obrigação. Acaba também quando o menor, ele se casa. Então, o menor casou, ele se emancipou, ele está dizendo: eu posso agora cuidar da minha vida, já não é mais devido os alimentos. Com 18 anos, se não estiver estudando, em alguns casos, se prolonga esse prazo de 18 anos, se o menor estiver estudando. Mas estudando, entenda-se, estudando não é estar repetindo o ano a vida inteira, tá? É estudando regularmente, tipo, concluí o segundo grau, fui para a faculdade, e aí você tem aquela ajuda do alimentante até você completar, em alguns casos, os 24 anos.
Até
é o prazo máximo,
anos,
que é o prazo máximo.
Trabalhando, nem tem o que cobrar.
Não tem o que cobrar.
Uhum.
Agora, é curioso,
entendi.
Tem pessoas que, tem pais que continuam pagando, né? Ajudando o filho, porque reconhece que
é pai, né?
Pra vida toda.
Uhum, pai é pai pra vida toda. Não, não tem como.
Pelo menos deveria ser, né?
Deveria, às vezes não ocorre, né? E principalmente com essa galera, às vezes, que tá aí no topo da mídia, acha que não é obrigatório fazer isso e acaba sendo presos por uns dias para poder refrescar a memória e aprender a ser pai, né? O senhor falou?
Exatamente. É porque assim, que acontece, Neide? Eu tenho um relacionamento, eu faço um filho. E se eu não entender que eu tenho uma responsabilidade com aquela criança, quem terá? Então, de fato, o Estado ele tem que impor a esse indivíduo uma medida severa, tá? Para que ele venha refletir sobre os atos dele. Uhum. Então ele passa lá 30, às vezes 60 dias, pensando na vida, sabe? E refletindo. Eu sempre recomendo, quando eu faço as conciliações, que os clientes eles não voltem a fazer filhos. Quando o cliente está reclamando muito dos alimentos, digo, olha, então você para por aí, não faz mais filho não. Porque se fizer mais filho, tem que pagar mais.
Com certeza. E se a pessoa não conseguir pagar a pensão? E agora?
A pessoa ficará presa, vai passar os 30 ou 60 dias preso, volta para a sociedade e, se continuar sem pagar, vai ser preso de tempo em tempo. Três meses, passa lá um tempinho, descansando.
É
lá
o governo que vai sustentar, no caso.
É, somos nós que sustentamos. Mas, né, a gente não pode pensar assim. A gente deve pensar no seguinte: é uma medida punitiva.
Sim.
Acho que, eu acredito que ninguém pensa em ficar preso. Muitos homens, quando vão fazer a conciliação ou vão para uma audiência, eles falam assim: então me prenda, eu não vou pagar não, então me prenda e tal. Só que quando ele entra no sistema prisional,
lá é fera,
né? Quando ele vê o sol nascendo lá dentro, é que ele vai refletir.
Que às vezes nem nasce.
Não é? Depender da cela, nem vê o sol nascer, né? Mas eles têm banho de sol, tem tudo direitinho aqui. tem sim. O pessoal aí cuida direitinho deles. Uhum. Devem estar até nos ouvindo hoje.
Com certeza. Vou dar um abraço pro pessoal. Tá?
Então, assim, é interessante que o Estado, de fato, puna para que as pessoas tenham responsabilidade. Uhum. E vem aquele questionamento, né? De uma reflexão, né? Se o Estado ameaça me prender se eu não der alimentos pro meu filho, imagine se o Estado não ameaçasse.
Com certeza.
Né? Tem essa coação do Estado. Uhum. Olha, assim, se você não cumprir sua responsabilidade com seu filho, você pode ficar preso. Imagine se não tivesse, que tanta gente vai presa por não pagar alimentos.
Pergunta de ouvinte, doutor Alci. Minha filha tinha pensão até os 20 anos. Aí parou. Mas agora ela vai fazer faculdade. Deve receber a pensão novamente? Ela tem 22 anos.
Parou, perdeu.
Ai, não acredito.
Ué, por que não seguiu estudando?
Uhum.
A questionamento que pena, né? É esse. Porque, assim, a ajuda do pai é justamente para que o filho permaneça estudando. Então, no momento que ele perdeu o vínculo com a instituição de ensino, não há mais o que se questionar quanto a receber alimentos. O pai pode dar se o pai entender.
Entendi.
Que deve.
Que deve.
Mas não mais por obrigação legal.
Aí, no caso, é necessário conversar, né? O ser humano precisa desse diálogo, né?
Eu sempre dou recomendação aos adolescentes, quando eu vejo em situação de alimentos, que ele não para de estudar. Vai emendando aí, ó. Terminou o primeiro grau, vai pro segundo grau, vai pro Sim. terceiro grau e não para, não pode parar.
Com certeza. Tá. E os avós, eles podem ser obrigados a pagar pensão aos netos, doutor Alci?
Isso é uma pergunta muito interessante, Neide. Suponha que eu deixasse meu filho aqui e sumisse no mundo e não pagasse os alimentos. É digno que meu filho fique desamparado? De forma alguma. Então vai procurar meu pai e minha mãe, e tendo meu pai e minha mãe condições, eles sim deverão pagar os alimentos. E aí alguém vai falar assim: mas auxílio não foi ele que fez, mas ele é avô, é avó, tem responsabilidade também. Lembrando que a Constituição, ela estabelece que primeiro a responsabilidade da família. Então, primeiro, sou eu, a mãe do meu filho, os avós por parte de mãe, os avós por parte de pai. Depois, faltando este, o Estado vai entrar com a providência. Mas, inicialmente, é mamãe, papai, vovô e vovó, tá? E aí, quem tem filhos em idade, na adolescência, que os meninos estão começando muito cedo hoje a vida sexual, né? Tá todo mundo achando isso normal. Então, coloca suas olheiras de molho aí, porque se filhinho adolescente engravidar uma mocinha, você vai ter que contribuir. Não tem jeito.
É, vai aumentar muito.
Vai aumentar.
A despesa do orçamento.
A despesa, né?
Vai.
Aumenta bastante. E aí começa aquela intriga, né, Neide? Porque ele Sim. fala assim: ah, sua filha, seu filho. Não. Já fez, agora é cuidar.
Não pagamento de pensão leva à perda da visita?
Não. São circunstâncias completamente diferentes. Se eu tenho um filho e eu não estou pagando alimentos, eu continuo com o direito de visitas. Agora, em alguns casos já aconteceu do juiz restringir o direito de visita. Não em razão do não pagamento, mas em razão do abandono material. Olha como é diferente, né? É um desdobramento criminal e não
abandono
civil.
Abandono material?
Não, porque se eu não... O Código Penal estabelece, Neide, que se eu não presto apoio financeiro e econômico para o meu filho, eu estou abandonando materialmente. Então eu tenho que dar essa assistência material para o meu filho. Uhum. Estabelece uma pena direitinho, tudo certinho. É uma pena pequena, mas é crime. Agora, o que que acontece? Em razão disto, eu posso sim perder o direito à visitação. O que não é bom, porque o interessante é que o direito de visita não é do pai, é da criança. A criança que tem o direito de conviver com o pai.
Uhum. E a criança que fala assim, eu não quero ver meu pai, ou talvez eu não quero ver minha mãe. E aí?
Desde criança não tem ainda essa autonomia.
Entendi.
Eu sei que muita gente quer usar isso em juízo, para não deixar o filho ficar com o pai ou com a mãe. Mas assim, uma criança que fala isso, é claro que ela precisa de um apoio psicológico.
Entendi.
Aí eu não vou discutir se houve alienação parental, se não houve, mas é imprescindível que ela tenha um acompanhamento. Porque, Neide, que racionalidade tem eu não querer ver meu pai ou não querer ver minha mãe? Tem alguma coisa errada. E aí os pais devem ter sensibilidade nesse momento e levar para um profissional gabaritado, aqui na cidade nós temos muitos, tá? Que possa ouvir essa criança, acompanhar o adolescente, para que a criança venha se organizar. Não é normal uma criança não querer conviver com o pai.
Doutor Alci, em casos de abuso, no caso, sim, que possa existir, né? E aí, esse pai ou essa mãe que abusou dessa criança, eles são obrigados a pagar a pensão?
Muito interessante, Neide. Suponha que eu abuso do meu filho, tá? Eu abusando do meu filho.
Seu filho não vai querer te ver, mas
sim,
aí.
Sim, mas vamos lá. Eu vou abusar. Acontecendo de Alci abusar do filho dele, uhum. Alci perde o direito, né, do poder familiar sobre o filho, mas não perde a obrigação de prestar alimentos.
Entendeu? Com certeza, entendi.
Porque senão estaria sendo premiado.
Com certeza.
Porque você teria um monte de pai aí abusando do filho para não dar alimentos. Então, abusou do filho, abusou. Beleza, você não tem mais, de fato, direito de ver o filho, de estar com seu filho, mas você continua pagando os alimentos.
Uhum.
Entendeu?
Entendi.
Como eu te falei, é uma relação que não vai influenciar na outra. Não é porque eu não vejo a criança que eu não vou pagar alimentos. Eu digo sempre, ou o cliente fala assim, a mãe do meu filho não deixa eu ver a criança. Tudo bem, continue pagando. Tem um meio judicial próprio para isto e nós vamos ajuizar a ação, ver os meios cabíveis. Agora, eu não posso deixar de prestar alimento porque o alimento não é para a mãe. O alimento é para o filho.
Uhum.
Agora, se por outro lado, se eu atentei contra meu filho, cometi um crime contra ele, aí sim, ainda que eu não possa vê-lo, tá? Como desobra, como resultado, como consequência da ação, da ação da condenação, eu devo continuar pagando. Isso é perfeito.
O que acontece com quem se nega a pagar a pensão? Vai ter pergunta de ouvinte, mas antes dessa.
A pessoa vai responder o procedimento que nós chamamos de execução de alimentos, tá? Considerando que os alimentos já estejam fixados, a pessoa vai responder pela execução, poderá ser presa e também hoje nós temos a possibilidade de penhorar bens, tá? Segue um rito de execução como se fosse um cheque, um qualquer outro tipo de título de crédito.
Uhum.
Tá? Segue normal, posso penhorar um veículo e pedir o leilão do veículo. É tranquilo isso, sem nenhum problema.
Tem pergunta de ouvinte. Doutor Alci, no caso do pagamento da pensão, e a mãe está deixando as crianças na rua?
Continua pagando, vai até o conselho tutelar. Se for uma situação de risco, pode também ir até a delegacia, registra o boletim de ocorrência, etc. Agora, e verificar. Evidente que uma circunstância dessa, a criança, ela deve ficar agora com a guarda do pai. Qualquer circunstância, Neide, que eu, como pai, possa colocar o meu filho, vai se desdobrar na possibilidade de eu não ter mais a guarda dele. Então a criança vai ficar só com a mãe e eu poderia até visitar, mas sob supervisão.
Uhum. Tem gente tentando participar, mas não está conseguindo, né, porque está ligando. Então, vou pedir essa pessoa que está fazendo isso, mandar a mensagem de texto. A gente vai para um intervalo e aí volta, finalizando aqui o assunto com o doutor Alci, falando sobre pensão alimentícia. Quero aproveitar e mandar um abraço para Maxilene Paz, que nos assiste nesse momento, a Simone Queiroz, também Valci Soares, Jacilma Ferreira, a Dulce Souza, a Adriana Cotrim, a Cristina Carvalho, a Maristela Nunes Martins, mandando aí um abraço. Ela pediu uma música para a família, né, que mora na fazenda Taquaril, mas música a gente não exibe aqui no programa, não. Só de vez em quando, tá certo? Então, Maristela diz que ela mora em São Paulo, Nova Granada, tá? Em São Paulo. Abraço especial, muito obrigada por nos acompanhar, tá certo? Olha, a Yes No, ela está com a sua coleção Outono e Inverno. E o lançamento acontece neste sábado aí, o lançamento da Yes No da coleção Outono Inverno. A Luciana empresária chega hoje, tá trazendo essas novidades, inclusive já está postando aí nas redes e você pode aproveitar e comprar roupas belíssimas. A coleção está lindíssima. Prepare-se, reserve tempo aí e aí deixe o seu sábado pela manhã para você visitar a Yes No e conseguir comprar e ver e se apaixonar por peças maravilhosas. Yes No tem toda a coleção feminina desde a adolescência até na idade aí que você se julga que está maravilhosa, com certeza, e que você que deseja se vestir bem. Yes No tem um preço sensacional e ótimas condições de pagamento. Fica na rua Cassimiro de Abreu, 260 Centro, ao lado do prédio de Santos. O telefone é 3451-4925. E Yes No. Em instante a gente volta.
É o Jornalístico, fala você.
Você está satisfeito com a sua barriguinha? Se a resposta é não, a Neo Farma Farmácia de Manipulação pode lhe ajudar a conseguir a barriga dos seus sonhos. O Morosil é um princípio ativo natural que, associado a uma dieta saudável e à prática de exercícios físicos, auxilia na diminuição do acúmulo de gordura na região abdominal, além de ter uma excelente ação antioxidante. Entre em forma com o Morosil, a Neo Farma Farmácia de Manipulação, Rua dos Expedicionários, esquina com a Rua Rui Barbosa, Guarambi.
Mega Feirão de Pisos e Revestimentos Mademil. A Mademil é tradição desde 1970, atuando no comércio de material de construção de Guarambi região. Quem pisa na Mademil economiza. Neste feirão temos um estoque de peso. São mais de 100 modelos e 20 mil metros quadrados de pisos em oferta. Na Mademil, seu dinheiro vale mais. Mademil, o que estava barato ficou mais barato ainda. Rua Henrique Dias, 96 Centro, Guarambi. Fone 3451-1129.
Está chegando. Vamos levar alegria, diversão, informação e muitos prêmios. Caravana 106. A gente vai estacionar pertinho de você. Segura que estamos chegando.
Renovar o ambiente residencial ou comercial é a grande dica da Mille Shops Decorações. Aproveite as novidades em papéis de paredes importados classe A, com estampas exclusivas e laváveis. Cortinas e persianas com tecidos nacionais e importados, com controle remoto. Faça um orçamento sem compromisso durante o dia ou a partir das 18 horas. Mille Shops Decorações. Rua Coronel Zequinha, 19 Centro, Guanambi. Fone 3451-7500. WhatsApp 998-62-6156.
Dinheiro emprestado ficou fácil de arranjar. A Empresta tem dinheiro pra emprestar. Tem juros baixos, carinho, agilidade. Isso é felicidade, o sonho vai realizar. Aluguel não pago mais, nem vou mais andar a pé. Vou ajudar toda a família, vou ter tempo pro forró. Na Empresta sou tratado com respeito. Dinheiro é bom de qualquer jeito, na Empresta é bem melhor.
Empresta bem melhor. Avenida Barão do Rio Branco, 78 Centro, próximo à Praça do Bradesco. Telefone 3451-3471. WhatsApp 991-28-2222.
Você já aprendeu ser digital para fazer várias coisas. E agora você vai ser digital até na hora de estudar. Com a Unopar, graduação digital. Aulas uma vez por semana e aulas online para estudar quando quiser. Primeira mensalidade, só R$59. Consulte condições. Unopar, graduação digital. Novos cursos. Arquitetura e urbanismo, física, química, engenharia de produção, engenharia da computação, serviços jurídicos, cartorários e notoriais, segurança do trabalho, administração, análise e desenvolvimento de sistemas, ciências contábeis, pedagogia e serviço social. Agende sua prova. Inscreva-se 3451-5400 ou 98884-5400. Polo Guanambi. Agora na Avenida Pedro Brás dos Santos, 350, bairro Belo Horizonte.
Quer aumentar seu lucro ou fazer uma festa com muita economia? Doce Zipa, fabricada em Guanambi. Procure a loja da fábrica e conheça as variedades. Nego Bom, doce de leite no pote, doce de leite pastoso no balde, canudinhos com doce de leite para aniversários e o doce de leite sachê. Doce Zipa é doce. Avenida Governador Nilo Coelho, 806, Centro Industrial, Guanambi. Fone 3451-1609.
106 FM. passar repelente no corpo, principalmente no verão, é muito importante, porque há mais mosquitos e na fase das chuvas pode ocorrer epidemia de dengue. Plantar citronela no jardim e usar velas repelente com óleos e essências de citronela é uma ótima forma de passar as noites de verão de forma agradável e segura. 106 FM, a gente se preocupa com sua saúde.
Venha conhecer o melhor centro comercial de Guanambi região. O novo Docilar tem tudo que a sua família precisa em um só lugar. Estrutura moderna, produtos de qualidade, variedade, com preços imbatíveis e um excelente atendimento. Venha conhecer também a maior e mais completa padaria e confeitaria de Guanambi, para você se deliciar à vontade. Venha para o novo Docilar e deixe a sua família muito mais feliz. Novo Docilar, fazendo sempre muito mais por você.
Esse é um recado especial para você que já perdeu algo pela falta dos dentes. Recupere o poder de falar, cantar e até mastigar com segurança. Aproveite o programa Sorrisos para Todos somente em fevereiro e faça o seu implante de prótese total, sem cortes de bisturi e sem pontos, com anestesia sem dor. Deixe o constrangimento para trás. Aproveite o programa Sorrisos para Todos somente em fevereiro. Na Sorrisos. 77-3451-0900.
Tá na 106, tá muito bom.
Violência destrói o que ela pretende defender. A dignidade da vida e a liberdade do ser humano. Levar a paz é compromisso do cristão. Campanha da Fraternidade 2018. Fraternidade e superação da violência. Em Cristo, somos todos irmãos. Ajude sua comunidade, sua paróquia, a cultivar a cultura da paz. Campanha da Fraternidade. Organização CNBB. Apoio da sua.
106 FM.
Nós, do Imagilabs, presenciamos os melhores momentos. A preparação para uma gravidez, a alegria do resultado positivo, os primeiros movimentos e batimentos cardíacos, as variações do seu corpo mulher durante os 9 meses e em toda a sua vida. Somos seu grande aliado para checar todos os detalhes da sua saúde com ginecologista e obstetra, ultrassonografia, mamografia, raio-x e laboratório de análises clínicas. Imagilabs, um caso de muito amor com o ser mulher. Fone 3451-1461. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
106!
Já está na hora de um Fiat zerinho. Na Cambuí é fácil de comprar e, claro, fácil de pagar. Tem super desconto na Toro, exclusivo para produtor rural e pessoa jurídica. Toro Volcano Diesel 4x4, automática 9 velocidades, de 136.190 por apenas 107.591. Toro Freedom Diesel 4x4, automática 9 velocidades, de 122.590 por apenas 100.524. Toro Freedom 1.8 Flex, automática 6 velocidades, de 91.990 por 77.272. Cambo e Veículos, fone 3452-4000.
Farmácia Santa Rita, 36 anos, qualidade com melhor preço, todos os medicamentos, inclusive genéricos, produtos de beleza e higiene, linha infantil e fraldas com preços especiais. Na Farmácia Santa Rita, você encontra cadeiras para banho, cadeiras de rodas, tiboias, bengalas, colchão d'água e cinta abdominal. Na promoção, óleo de coco extraordinário Elsev, cachos 200ml, R$4,99, máscaras descartáveis M95, R$5. Farmácia Santa Rita, Rua Coronel Zequinha, 18, Centro, Guanabara. Fone 3451-3151. Dica de qualidade Comercial Araguaia. Por que usar o aço Gerdau na sua construção? O aço é o material ideal para ajudar a encontrar o crescimento que a sociedade precisa para edifícios residenciais de forma sustentável. É acessível e prontamente disponível. As suas propriedades como força, versatilidade, durabilidade e por ser 100% reciclável, permitindo melhor desempenho ambiental em todo o ciclo de vida dos edifícios. Aço é Gerdau e Gerdau é na Comercial Araguaia. Avenida Senador Nilo Coelho, 839, Brindes. Fone 3451-2175, Guanambi.
Programa Fala Você, com Lady Luna, 106 FM.
Meio dia. 7:13, vamos falar aqui da clínica do Dr. José Maria, há 19 anos, que apoia para o senhor. Vamos lá, estamos falando aqui com o Dr. Alci Rocha, ele que é advogado também, é doutor, tá? Entendido do assunto. Estamos falando sobre pensão alimentícia. Estão perguntando se existe abandono afetivo e em que momento isso pode ser considerado abandono afetivo.
Bom, existe sim abandono afetivo, é quando o pai não dá aquela atenção, aquele cuidado emocional como o pai e a criança. Nós temos alguns casos na região já que foram até julgados já, que a criança teve o direito, o pai acabou fazendo um acordo e pagando indenização em dinheiro. É importante que os pais participem ativamente da vida da criança, que deixe de lado aquela mágoa que possivelmente tem com o genitor, a genitora, esteja ali presente fazendo a sua parte. Porque na realidade você não é obrigado a manter o relacionamento com a moça ou com o rapaz, mas com o filho a vida inteira.
Com certeza.
E muita gente acaba não dando atenção, não dando cuidado. Que para uma criança, Neide, por exemplo, tem uma festinha dia das mães, festinha dos pais, ela espera que o pai apareça, que os coleguinhas também estão com os pais ali. Então são eventos pequenos como esse que demonstra a importância que a criança tem para aquele pai, para aquela mãe.
Outra pergunta, doutor Alci. Tenho dois filhos, pago o valor de R$150 por mês. Estou recebendo o seguro-desemprego no valor de R$1.000. Eu tenho que dar mais que isso? Quero dar remédio e fraldas, mas ela não aceita. O que devo fazer? Foi o Tiago que perguntou.
Tiago, eu recomendo que você peça um revisional se você quer aumentar o valor, se você entende que o valor é insuficiente para cuidar de duas crianças. Você pode sim, ou através do núcleo, eu não sei, pelo seu perfil que você apresentou aí, você poderia ser atendido pelo núcleo. Você pode sim até o núcleo pedir um revisional e o juiz vai reajustar o valor dos alimentos automaticamente, tá?
Isso. Só quem está recebendo seguro-desemprego.
Mas ele está recebendo seguro, mas se ele quiser aumentar, só uma observação, Tiago. Quando você pedir a revisão, ela fica valendo daqui para frente. Para reduzir depois, você precisa pedir uma nova revisão agora, para menor, né?
Uhum, entendi. Tomara que ele arrume emprego, né?
Que arrume emprego. Muitas empresas chegando em Guanambi, né? A prefeitura apoiando aí.
Temos um açaí aí, né? 300 empregos, que já está na mira.
Isso.
Aí do pessoal.
Eu tenho muitas frentes de emprego se abrindo aí.
Com certeza. Outra pergunta. Quando o pai deixou de pagar pensão alimentícia há 5 anos e alega não ter condições, o que pode acontecer?
Se a mãe dessa criança buscar o direito da criança, poderá verificar se tem algum bem do pai e ele vai pagar esse atrasado aí dos 5 anos. Ele só não pode ser preso em virtude desses 5 anos, tá? Vamos verificar as regras de prescrição para ver direitinho o período. Agora, o interessante para quem está devendo, como para quem é credor, né? Quem tem direito a receber os alimentos, é tentar fazer um acordo. Olha, você está tanto tempo sem pagar, vamos aqui, vamos conversar, vamos ajustar. E evitar que chegue a ser uma prisão civil, chegue uma situação mais gravosa, né? Pode parcelar esse valor que tiver acumulado devendo. É possível, sim, fazer uma transação, uma negociação e ter um resultado positivo.
Mais pergunta, doutor Alci. O pai deposita o dinheiro todo mês e a mãe está colocando ele na justiça para dar pensão. Ele tem todos os comprovantes de depósito bancário. Não entendo. E aí?
Ele pode estar depositando na conta errada. E muitas vezes tem gente, é porque eu não vou conhecer o caso, né? Eu já peguei casos aqui de situações da pessoa colocar um envelope vazio no caixa eletrônico e aí recebe aquele bilhetinho de depósito e o dinheiro não vai cair na conta, é lógico, né? Se você colocou um envelope vazio, o banco vai te dar um cupom dizendo que você depositou um envelope. E quando o banco verificar o envelope, vai ver quanto tinha de valor no envelope. E tem gente que faz isso. Agora, é bom identificar a conta direitinho, pedir um extrato da conta da pessoa que está depositando para saber se o valor está entrando ou não. Se o valor estiver entrando, não há nada o que fazer. Se não estiver entrando, é porque tem alguma coisa errada do lado de cá e é preciso ajustar.
Com certeza. Neide, bom dia, doutor Alci. Tem uma prima que tem 2 filhas. E o pai fala que não pode pagar a pensão por estar desempregado. O que ela pode fazer?
Procurar um advogado. Se ela for de baixa renda, pode procurar o núcleo, porque independente do...
Baixa renda, o que é considerado baixa renda, doutor Alci?
Pessoa que recebe até um salário e meio, Neide.
Entendi.
É considerada uma pessoa de baixa renda hoje. Uhum. Tá? Isso para atendimento gratuito, não para Bolsa Família e outros aspectos.
Entendi.
Tá?
Uhum. Sim, aí procura.
Pode procurar a defensoria, pode procurar o núcleo, pode procurar um advogado se ele tiver capacidade para pagar. e vai ajuizar a ação solicitando o pagamento, a fixação desses alimentos, tá? Independente de independente de estar fixado pelo juiz ou não, a pessoa deve procurar o direito. Tanto o pai em pagar os alimentos, quanto a mãe fazer a cobrança desses alimentos.
Qual o endereço do núcleo, doutor Alci?
Rua Avenida Barão do Rio Branco, 459, aqui no centro, em Guanambi.
O antigo prédio da FG,
é onde funciona,
né?
o centro médico da Faculdade de Guanambi, UniFG.
Uhum. Entendi. Então, eu acho que as perguntas já foram todas. A gente encerra aqui. Eu quero agradecer ao senhor mais uma vez, né? Semana que vem vai estar em Brasília, né?
Com fé em Deus.
Vai visitar o Congresso e mais o quê?
Os três poderes. Legislativo, Executivo, Judiciário, uhum. Itamaraty. Vamos estar com alguns parlamentares, tá? Apresentando a comunidade discente da Faculdade Guanambi, a nossa realidade, do nosso país, para que eles possam então desenvolver uma prática mais apurada na sua profissão.
Vai levar quantos alunos da faculdade?
Nós temos cerca de 70 alunos que vão participar dessa visita técnica.
Uhum, entendi. Ok. Muito obrigada, doutor Alci.
Obrigado, Ótima nele. Viagem. Obrigado a todos os ouvintes. Tá? Você quer que eu termine?
Tem uma pessoa aqui.
Ele está em dúvida com, em relação.
Termina, especifica mais o
Vamos
caso
lá.
Do Tiago.
Volta um pouquinho lá a pergunta dele.
Tiago está aqui.
Tiago, espero que você esteja nos ouvindo ainda. É que a gente não tem como ouvir o áudio, Tiago. Não tem como colocar o áudio aqui, tá? Sim. Mas assim, Tiago, eu comecei explicando que não tem uma regra de percentual do salário para pagar. Existe um máximo, que é 30%, que é um máximo estipulado para várias circunstâncias da vida, não apenas para pensão. Porque se a pensão for muito alta, você não consegue pagar as suas próprias contas. Então, a pensão ela tem que ter um teto máximo, que hoje nós trabalhamos em 30%, considerando que a criança seja saudável.
Mas ele quer dar fraldas e a
Sim,
esposa
nós,
não...
Nós
a
não recomendamos
não
que seja dado em natura. É interessante que dê o valor, deposite na conta o valor, tá? E que a mãe da criança, quem está com a guarda, ela possa gerir da melhor forma esse dinheiro, inclusive guardando se sobrou. Tá? E dando in natura, dando fralda, dando leite, não gera essa possibilidade. Porque quem cria é que sabe a necessidade.
Não é dar o produto em si, é dar o valor para comprar.
Isso, tem que entregar o valor.
Uhum.
Se quiser dar algo a mais, também não tem, não tem nada que impeça. Mas o ideal é que dê o valor para que a pessoa possa organizar a vida da criança.
Uhum. Eles que vai dar o dinheiro também.
Pronto, muito bem. É admirável ver a preocupação de um pai em ajudar o filho da melhor maneira possível.
Com certeza.
Continue assim, Tiago. Bom, um abraço para todos os alunos que nos ouvem nessa manhã. A Águida, que está lá em Feira da Mata. Mais um abraço para o seu Zequinha, que é aniversariante do dia.
Vai ter festa.
E para o pessoal que trabalha lá na Praça de Alimentação da Faculdade Guanambi, que está sempre nos ouvindo. Uhum. Tá bom?
Ok. A gente encerra o programa avisando para você que hoje a Secretaria Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher, vai estar realizando no CEP aí um grande fórum, que é o Fórum.